בעזרת השם, דבר ותדעו ג'סותה, עולה פסור, שלום עליכם ותודוס. Estamos da Fé Amudbet, na 11ª linha de baixo, no começo da linha Ve'i Met Choletzet. A Gemara traz um pedaço da Mishnah. O que a Mishnah diz? Com relação a soltar, o marido suspeitou da mulher, advertiu ela à frente de duas testemunhas, não fique sozinha com o fulano. E ela desobedeceu o marido, ficou sozinha com esse suspeito e duas testemunhas que viram isso. Ela está numa soltar. Ela está proibida para o marido dela, até que ela vai ser levada no Beit HaMikdash e vamos verificar se ela realmente é culpada ou inocente. E ela bebe uma água especial, meio soltar, uma água mística, e vai verificar se ela é culpada ou inocente. E a Mishnah diz, o que acontece se o marido falece depois que a mulher se tornou uma soltar? Ele faleceu antes dela beber a água da verificação. Então ele faleceu, ela não vai mais beber a água da verificação, porque isso já é irrelevante. Isso não é irrelevante porque ela não é mais casada. Ela se tornou uma viúva. O marido faleceu sem filhos. Esse é o caso dessa parte da Mishnah. O marido faleceu sem filhos, normalmente o que se faz é que a mulher dele faz o ibum ou a halitzá com o irmão do marido, ou ela se casa com o irmão do marido, ou ela se desvincula dele através da halitzá, o ritual, tira o sapato dele na frente do tribunal, todo um ritual. Então, esse foi o caso, fala a Mishnah. Ela se tornou uma soltá, estava proibida para o marido, porque existia uma possibilidade que ela tinha traído ele. Ele faleceu sem filhos, ela não faz o ibum com o irmão do marido, ela faz a halitzá. Não tem a opção do ibum. Pergunta a mãe, por que titiabenami ibum? Qual o problema que ela faça ibum com o irmão do marido? Ela não trai o irmão do marido, por que ela não poderia fazer ibum com ele? Amara você, fala você, famar kra, por causa de um pasuk. Veyatsami betov alhava itale ishaher. O pasuk se trata de um outro caso, que a mulher sim traiu o marido, temos certeza, e o marido se divorciou dela. O pasuk diz que ela pode se casar com outro homem. A questão é porque ela não fala Veita Leish, ela se case com outro, se case com alguém. Porque ele falou Leish Ahe, um outro homem. Essa palavra Leish Ahe, essas duas palavras, uma delas seria suficiente. Então, fala para Leish Ahe velo Leiavá. O que o pastor veio dizer é uma lei num caso paralelo. Um caso que a mulher se tornou a soltar, nosso caso, nossa Mishnah, e o marido faleceu sem filhos, a Torá diz, existe uma possibilidade que ela traiu o marido? Leishahê, que ela se case com um estranho, não com o irmão do marido, não faça ibum. Isso que a Torá quis dizer, que case com algum estranho, o ibum ela não tem. Amar Abai, pergunta Abai, ela meata halitzá na melotibai. Se é assim que a Torá indica que a sotá não passa pelo ibum, ela pode se casar com outro homem, significa que ela não está vinculada ao Yavá. Então, por que fazer a halitzá? Porque ela não pode simplesmente ir se casar com outra pessoa antes da halitzá também. Amarei, fala Yosef, ilu iteleba milobaya get, se o marido estivesse vivo e a mulher traiu ele, na verdade que ela precisa do divórcio, ela não está livre para se casar com outra pessoa. Ela está ainda vinculada ao marido e para cortar esse vínculo tem que ter o divórcio, o get. Ashtanamitibai halitza. Agora, o Yavam, o irmão do marido, ele é uma extensão do irmão dele. Então, ela estava vinculada ao marido, o marido faleceu sem filho, ela está vinculada ao Yavam. Então, com relação ao Yavam, ela também precisa de um divórcio. Qual é o divórcio que o Yavam se separa da Yavamá, se desvincula? É a Halitzá. Essa é a forma do corte desse vínculo. Então, isso que ela tem que fazer a Halitzá. Isso é uma das explicações da nossa Mishnah. Por que a Sotá não faz o Ibum? É uma fonte de um passo. Veide Amre Amar Rav Yosef. Tem uma outra versão do que Rav Yosef disse. Rahmana Amar Veatami Betu Velcha Veita Leish Aher. A Torá diz que a mulher que traiu o marido tem que se divorciar dele. Por quê? Delo Lister Lebeite. Para que ela pare de arruinar, corromper a casa do marido dela. Vimos alguns abim atrás que a mulher que trai o marido corrompe a casa, destrói a harmonia da casa, toda a santidade da casa vai embora. Então a Torá disse divorciar dela. Beata Marti Tiabem Nami Ibum. Agora, no caso de uma soltá, que tem 50% de chance que ela traiu o marido, você vai dizer para ela agora se casar com Yavam? Não pode ser. Você está colocando Yavam em risco de ter uma mulher que vai trair ele, a soltá, possível, é uma suspeita de trair o marido. Então ela vai chegar a trair também o Yavam e destruir a casa dele? Com certeza não. Então ela faz a Halitza, o Ibum não tem. Amaleav, pergunta a Bai. Ela meata, ela é a relotinase. De lotister, ele é beite. Pergunta a Bai, se você tem razão, então uma mulher que trai o marido estaria proibida de se casar com qualquer pessoa. Para não destruir, corromper a casa do segundo, como ela fez com o primeiro. E essa não é a lei, o pastor diz que ela pode se casar com outro. Amali, fala a você, Mikaramina lá, a lei Baal Korhei, fala a você, nós estamos forçando alguém de se casar com essa mulher que traiu o marido? Não estamos forçando nem sugerindo a ninguém. Se alguém quer tomar o risco, a responsabilidade é dele de se casar com a mulher que traiu o primeiro marido. É problema dele. Nós não estamos forçando ninguém, porém, para dizer que tem o Ibum, que o Yavam tem uma mitzvah de se casar com uma mulher dessas e colocar em risco a harmonia, a santidade do lar dele, com certeza ele não tem essa mitzvah, falarei a você que ela faça a halitza. É a segunda explicação, também em nome de Rav Yosef, sobre a nossa Mishnah, Veika de Amna Marav Yosef. Tem outra versão do que Rav Yosef diz. Akatuf kraou ahe. O pasuk diz, a mulher que trai o marido vai se casar com outro homem. Podia falar, vai se casar com alguém. Porque falou Leish Acher, outro homem. Para você, Vakatuf Kreou Acher. O pastor vai apelidar o segundo marido. Aquele que vai se casar com a mulher que trai o marido, ele é Acher. Ele é diferente. Ele é estranho. Para se casar com a mulher que trai o primeiro marido, ele é estranho. Shem Ben Zogol Shevedishon. Ele não parece com o primeiro marido dela. Shezeu Tzirechami Betu. O primeiro se divorciou e expulsou o mal da casa dele. E o segundo trouxe o mal para dentro da casa dele. Se casou com mulher corrupta. Então ele é Ishacher, uma pessoa estranha, diferente do normal. E você quer dizer que o irmão do marido, no caso da Sotá, que existem suspeitas que ela traiu o marido, ele faleceu sem filhos. Você vai dizer que o Yavam faça Ibum com a Yevamá, com essa mulher que é suspeita de trair o marido? Você quer considerar esse Yavam uma pessoa também Acher, uma pessoa diferente, estranha do normal, trazendo uma mulher corrupta possivelmente para a casa dele? Não tem a mitzvah do Ibum nessa situação? Que façam a Khalitza? Amale Abai, perguntou Abai para você. Ela ameaça, se isso é verdade, isso que você disse. Nisset la'acher umet belobanim, lotitabem. O que acontece se a mulher trai o marido Loli? Se casa com a outra pessoa depois do divórcio. E esse segundo faleceu sem filhos. Então fala, pai, se você tem razão, que aquele que se casa com uma mulher dessas, ele é acher, ele é estranho, então não deveria ter a mitzvah do Ibum com relação ao irmão do segundo marido. Ela se casou com o primeiro marido, traiu ele, se casou com o segundo, ele fez errado. Ele faleceu sem filhos, não deveria ter a mitzvah do Ibum com o irmão do segundo marido. E essa não é a lei, tem a mitzvah do Ibum. Então a pai prova contra Rav Yosef. Fala Rav Yosef. Fala Rav Yosef. O segundo, quando ele se casou, ele fez errado. A Torá criticou ele. Porém, não sabemos, não foi descoberto nada que ela fez errado com o marido dela. Não foi descoberto, nem comprovado que ela traiu o segundo marido. Ela limpou o nome dela. Ela está com ficha limpa agora. Ela fez chuva, ela se arrependeu do que ela tinha feito. Então, uma vez que ela limpou a ficha dela, se o marido faleceu sem filhos, então ela faz o Ibum com o irmão dele. Ela limpou a ficha. Porém, o segundo, o próximo que se casar, logo depois que ela traiu o primeiro marido, ele é arreiro, ele é estranho, ele é diferente do normal. Então, essas são as três explicações de Rav Yosef, três versões do que Rav Yosef disse. Rava, Marava tem uma outra fonte para a mesma lei. Kalva Homer, podemos aprender por dedução que a Sotá não faz Ibum. Por quê? Inestrabe mutar la beassula lokoshke. Se a mulher é a Sotá, que é suspeita de ter traído o marido e se proibiu de manter relações com o marido dela, ela se proibiu para alguém que originalmente era permitido para ela, o marido dela. Se é assim, beassula lokoshke, não é óbvio que ela se proíbe para o irmão do marido que originalmente é proibido para ela. Se é uma pessoa, ele se divorcia da esposa dele, o irmão dele não pode se casar com ela. Esposa do irmão é proibido. Na situação do Ibu, Maturá abriu uma exceção. Originalmente, naturalmente, a mulher do irmão é proibida. Então, se essa mulher que ela soltasse e proibiu para o marido dela, é óbvio que ela está proibida para o Yavá. O marido originalmente é permitido para ela, se ela entrou na situação de dúvida, ela se proíbe para ele. O Yavá, que é uma extensão do irmão dele, para continuar o casamento dele, e originalmente ele é proibido, é óbvio que ele continua proibido. Então, falaram de vocês, por lógica, sabemos essa lei. Amar é Abai, pergunta Abai para Rava. Elameata, Kohen Gedol Shekidesh Ta'amaná, Umet, Veshloach Kohen Edil. Sabemos que um Kohen não pode se casar com uma mulher divorciada. Nenhum Kohen. O Kohen Gadol, ele tem outra proibição, que ele não pode se casar com uma mulher viúva. Digamos que um Kohen Gadol se casou com uma mulher viúva. Teoricamente falando. Umet, ele faleceu sem filhos. Veshloach Kohen Edil. E o irmão dele é um Kohen comum. Um Kohen comum pode se casar com uma mulher viúva. Lotitiabem, fala na Abai, deveria estar proibido para o irmão desse Kohen Gadol fazer o Ibum. Por quê? Inestrabemutala Abasura Lokoshke. Que se a viúva é proibida para o marido, é óbvio que ela é proibida para o Yavá, que originalmente é proibido para ela. Esse raciocínio de Rava. Pergunta Mana Nestra Asira Vekaiva. Como a Abai pode falar que ela se proibiu para o marido dela? Ela é proibida do começo, a viúva. Mutarla, Surla, como a Bai pode falar que é permitida para o marido? Ele é Kohen Gadol e ela é viúva. Então não pode ser isso que a Bai disse. Eu, por isso que o Rija Gumará, trazendo a pergunta de Abai. Eshet Kohen Shenensa Umet, Veshloach Chala. Temos que uma pessoa, um judeu normal, ele casado, se a esposa dele, Lo Alena, é violentada, Deus nos livre, ele pode continuar casado com ela. Porém, um Kohen não. O Kohen que a esposa dele sofreu esse abuso, ele tem que se divorciar dela. O que acontece? Eshet Kohen Shenensa, a esposa de um Kohen, sofreu o abuso, Deus nos livre. O Met, e esse Kohen faleceu sem filhos. Veshlo Ach Halal, o irmão dele também é Kohen, porém no caso é um Halal, é um Kohen inválido. O Kohen inválido é um Kohen que nasce de um casamento do pai dele Kohen com uma mulher proibida para o pai. Então, digamos que o pai, ele teve um filho com uma mulher permitida para ele e com uma divorciada que será proibido se casar com ela, no caso do Kohen. E o filho desse casamento proibido entre o Kohen e a divorciada é um Kohen inválido. Um Kohen inválido pode se casar com qualquer mulher que um judeu normal pode se casar. Então, digamos que um Kohen é casado com sua esposa e a esposa, Lorena, foi violentada. E esse Kohen faleceu sem filhos, e o irmão é um Kohen halal, é um Kohen inválido que pode se casar. Se a esposa dele for violentada, ele pode continuar casado com ela. Então fala Abai, Lotitiabem, deveria estar proibido para o Kohen halal, o irmão do Kohen válido, fazer ibum com a esposa do irmão dele. Imnestra bemutala beassula lokoshke. Porque fala Abai, conforme você rava, o raciocínio é que se a mulher se proíbe para o marido, é óbvio que ela se proíbe para o Yavá. E no caso, essa mulher se proibiu para o marido. Ela foi violentada. O marido era um Kohen válido. Ela deveria estar proibida para o irmão do marido dela, mesmo que ele é um Kohen inválido. E essa não é a lei. O Kohen inválido, o Kohen halal, pode fazer ibum. Fala Rava, Ones be Israel mishashare vigabedea eleka isura. Fala Rava que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é a proibição do Kohen continuar casado com a esposa dele que foi anussar, foi violentada, é uma proibição particular do Kohen. Faz parte da santidade do Kohen proibir isso. O irmão não tem essa proibição, o irmão tem a mesma santidade que qualquer judeu. Sendo assim, para ele, essa proibição não existe. Então, o fato dela ser proibida para o marido não reflete na proibição do Yavá. Uma proibição particular do marido que não existe com relação ao Yavá. Então o Yavá pode fazer ibum. Quando Rava disse que ela se proíbe para o marido, é óbvio que ela se proíbe para o Yavá, é quando o vínculo entre o casal foi corrompido. A mulher que entrou na situação da Sotá, ela arruinou o casamento. Sendo assim, ele falece sem filhos. Agora o Yavá, é óbvio que não vai continuar um casamento arruinado, corrompido. Então ele não tem a mitzvah de fazer ibum. O Yavam continuou o casamento do irmão dele. Esse casamento, esse vínculo foi corrompido. Então, óbvio que o Yavam não tem a missão de fazer Ibum, continuar um casamento desses que nem o marido dela, original, o irmão dele, poderia ter mantido, continuado. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nos várias explicações nessa lei da Mishnah, que uma sotá não passa pelo Ibum, ela faz a Khalitza. Começamos a nova Mishnah. Ve'elos robi le'chol betruma. A Mishnah termina que, no caso de um coé, se a esposa do coé se tornou uma sotá, ela, por todo esse processo da sotá, foi suspeitada, etc., foi advertida, ficou escondida com suspeito, a Mishnah diz que ela está proibida de comer truma. Normalmente o coé pode comer truma, a esposa dele também pode comer trumá. Trumá é a parte da safra que é dada para o coelho. Tem uma santidade que só o coelho pode comer, mas também a esposa dele pode comer. Mesmo que ela não é filha de um coelho, ela pode comer porque ela faz parte do lar do coelho. Se a mulher do coelho se proibiu para ele, ela não faz mais parte do lar do coelho, ela está proibida de comer trumá. A sotá, que é uma suspeita se ela traiu o marido ou não, ela também se proíbe de comer trumá. Nesse momento ela está proibida de manter relações com o marido dela, não faz mais parte do lar dele, então ela não pode comer truma. Agora a nossa Mishnah continua esse assunto. Ve'elo asurot milechol betruma. São outros casos que a mulher do coelho não pode comer truma. Ha'omeret me'a nilecha. Se a mulher chega para o marido, o coelho, e diz que ela se impurificou com outro homem, ela não pode comer nunca mais truma. Se tu não mazoná, mulher corrupta, não pode comer truma. Ve'shebau edim she'it me'a. Ou duas testemunhas vieram e disseram que ela traiu o marido, ela não pode mais comer truma. Ve'omeret eni shotá. Ou uma mulher de um coelho se tornou uma sotá e ela se recusa em beber essa água da verificação da sotá. Então ela continua, está proibida para o marido, tem que se divorciar dele, ela não come mais truma. Ve'shebala eni rotzeh shotá. Ou se o marido se recusa em levar a esposa dele sotá para beber a água da verificação no Beit HaMikdash, ela está proibida para ele, ele não verificou se ela é inocente ou culpada, então ela não pode mais comer truma, está proibida para o coelho, mas não faz parte mais da casa dele. Meshebala baale abaderech. Ou uma outra possibilidade, a mulher do coelho se tornou uma sotá, ela deveria ir para o Beit HaMikdash beber a água da verificação. Porém, o marido pecou com ela mesma, fez a relação proibida com a mulher dele sotá, que será proibido. Então, depois disso, vamos ver na frente a fonte dessa realidade, que a água da verificação não verifica mais a sotá que fez a relação com o marido, relação proibida, depois de ter se tornado sotá. Então, nesse caso, que o Cohen, ele fez a relação com a mulher dele, depois que ela ter se proibido para ele se tornar sotá, a água não verifica mais. Ela está eternamente proibida para ele. E ela não pode mais comer truma. Fala com ela. Amar Rav Amram, disse Rav Amram, Han milta amar lan Rav Sheshet ve anar lan ainin mimatniti. Tem um seguinte conceito que Rav Sheshet disse e trouxe uma prova da nossa Mishnah para sustentar esse conceito. Qual é o conceito? Sotá shesh la edim bimedinat hayam enamayim butkinotá. Se uma sotá suspeita de trair o marido, ela foi vista por duas testemunhas. Essas testemunhas não vieram testemunhar no tribunal. Depois duas testemunhas viram que ela pecou com esse suspeito, realmente traiu o marido. Nós não sabemos disso, mas essa é a realidade que eles sabem. A água da verificação não verifica mais se ela é culpada ou inocente, não funciona. Mas tá, por quê? Da marca por causa do passado. O passado diz que ela ficou sozinha com o suspeito, ela se tornou uma sotá. Não tem testemunhas que viram que ela pecou. Aí o pastor continua dizendo a situação da água da verificação. Então, deleika de adaba. É só se não tem ninguém que sabe que ela pecou, aí a água funciona. Leapukeha de raika de adaba. Porém, se tem duas testemunhas que sabem que ela pecou, se impurificou com um homem estranho a ela, essa água da verificação não mais, não funciona mais. Ve'anar lan ainin matnit. Então, a gente trouxe uma prova da nossa Mishnah para esse conceito. Dektane nossa Mishnah diz: Ve'shebau la'edim she'it me'a. Essa Mishnah diz: uma mulher que ela confessou para o marido dela com ele, que ela traiu ele, e não pode comer trumá nunca mais. Duas testemunhas vieram e disseram que uma mulher de um coelho traiu ele, ela também está proibida de comer trumá. Se proíbe para o marido eternamente. Pergunta na de'ato edim eima. Fala, Sheshet, quando essas testemunhas vieram? Se eles vieram do nada, Ela não era uma sultã. Vieram para dizer para o marido que a mulher dele traiu ele, testemunharam no tribunal. Se esse é o caso, Zonai é uma mulher vendida. Uma mulher casada que vai com outro homem, é óbvio que ela não pode mais comer trumá. Quando tem que se divorciar dela, é como o primeiro caso na Mishnah, que a mulher confessa para o marido que ela traiu ele, ela não pode mais comer trumá. Então esse não é o caso da Mishnah, isso seria óbvio. Elebata de Shatai. Então deve ser que a Mishnah se trata de uma sotá. É uma sotá, foi suspeita, bebeu a água da verificação e depois vieram duas testemunhas e disseram que essa mulher é culpada. Aí, por causa das testemunhas, ela se proíbe de comer trumá. Então fala, Rav Sheshet, Iamar Bishlama Enamayim Botkinotá. Shap, qual é o caso da Mishnah? Ela bebeu a água da verificação e ela estava permitida de comer trumá. Por quê? Porque a água da verificação não puniu ela. Então ela foi considerada inocente. Depois fizeram duas testemunhas e disseram para o tribunal que ela é culpada, ela traiu o marido. Então fala, Rav Sheshet, dá para entender isso, se a água não verificaria a mulher que traiu o marido e tem testemunhas que viram isso. Por isso, quando as duas testemunhas vieram depois, que ela bebeu água e nada aconteceu com ela, por isso a gente vai confiar nas duas testemunhas. O fato da água não ter punido a Sotá não é prova que ela é inocente. Pode ser que ela é culpada. Como as testemunhas disseram, o motivo que a água não verificou ela, não puniu ela, é porque tinha duas testemunhas. Quando tem duas testemunhas, a água não verifica. Ela ia amar mais botquinho, tá? Porém, se você vai dizer que a água verifica a sotá sempre, mesmo que tem duas testemunhas que sabem que ela se purificou com outro homem, tigre milta de mafrede, sabe deixar grinino. O fato dela beber a água e nada acontecer com ela é uma prova que as testemunhas estão mentindo. Então, porque a Mishnah disse que a gente vai confiar nas duas testemunhas e a gente vai proibir ela de comer trumá. Contrário, a água bebeu água, nada aconteceu com ela, é prova que ela é inocente. É prova que essas duas testemunhas estão mentindo. Então ela poderia comer trumá, ela é permitida para o marido dela, ela é inocente. Então fala, você vê da nossa Mishnah, que a água não verifica a sotá, que mesmo que ela se impurificou, se tem duas testemunhas que sabem disso, a água não tem nenhum efeito nela. Por isso vem duas testemunhas, mesmo que ela bebeu água e nada aconteceu com ela, a gente vai acreditar nas duas testemunhas. Amarle Rav Yosef. Fala Rav Yosef, leu lá em Malach, Maim Botkinota. Fala Rav Yosef que não. A água verifica a sotá, mesmo que tem testemunhas que sabem que ela se impurificou. Então, a pergunta é, qual é a explicação da nossa Mishnah, então? Ela bebeu água, nada aconteceu com ela. Seria a prova que ela é inocente, mesmo que venha duas testemunhas. Então, fala Rav Yosef, verá, emos rutulala. Fala Rav Yosef, ela bebeu a água da verificação. Ah, fala Rav Yosef, a água verifica. Por que ela não foi castigada? Duas testemunhas vêm e falam que ela se impurificou. Porque a gente vai acreditar nessas testemunhas. Por que a gente não vai desmentir as testemunhas? E a prova é que a água não puniu ela. O motivo é porque ela tinha outros méritos. Ela é uma mulher que fez muitas mitzvot, fez muitas bondades, tinha méritos. Os méritos, fala Rav Yosef, defendem a sotá e postergam o castigo dela. Como a gente vai ver na frente mais sobre isso. Então, o fato da água não ter punido a sotá não é prova que ela é inocente. As testemunhas disseram que ela é culpada. Vamos acreditar nas testemunhas? A água sim verifica a sotá nessa situação. O motivo que ela não foi castigada é porque ela tinha méritos. Os méritos defenderam ela temporariamente. Bem, lá que eu pergunto, qual é a raiz dessa discussão entre Rav Sheshet e Rav Yosef? Bemitnavna de Rebbe, esse caso de Rebbe, vamos ver o que quer dizer Mitnavna. Betnav fala a Mishnah, Rebbe omez chut tole demayim amarim veena yoledet veena meshabachat. Fala Rebbe, a sotá é culpada, digamos. Ela tem méritos, os méritos defendem ela do castigo, porém, ena yoledet, ela perde a fertilidade dela. Ela perde a força do corpo dela. Ela vai enfraquecendo. No final, ela faleceu, o mesmo falecimento que a Torá descreveu, a barriga dela infla, etc. Porém, os méritos defendem ela. Então, o quê? Rav Sheshet Savar, Benereb, Benerabanan, Havia Mitnavna. Rav Sheshet sustenta que todos concordam com o Rebbe. Que o quê? Que mesmo a mulher que tem méritos, ela bebeu a água da verificação, ela é culpada, ela na hora já começa a enfraquecer. Se nota que ela é culpada porque ela já enfraqueceu. Então fala, Sheshit. No caso da nossa Mishnah, a mulher bebeu a água da Sotá e nada aconteceu com ela. A gente ia dizer, ela é permitida para o marido dela comer, ela pode comer trumá. Vieram duas testemunhas e disseram que ela é culpada. Vamos acreditar nas testemunhas. Por quê? Ela bebeu a água e nada aconteceu com ela. É uma prova que ela é inocente. As testemunhas estão mentindo. Fala Rav Sheshet que se fosse que a água verificaria a Sotá, se tem duas testemunhas, que ela é culpada. Se fosse assim e nada aconteceu com ela, é prova que ela é inocente. Então tem que ser que numa situação que tem duas testemunhas que viram que ela é culpada, a água não funciona, nem enfraquece ela. Porque se fosse que a água verificaria ela, então mesmo que ela tenha méritos, ela já ia enfraquecer imediatamente, a gente ia saber que ela é culpada. Ela não vai morrer na hora porque ela tem méritos, mas culpada ela é. Se a gente já diz que a gente não desconfia das testemunhas, mesmo que a água não fez nada com ela, é uma prova, fala que a água não verifica, ela só está nessa situação. Você discute com o Rav Sheshet. Lerev Yav Mitavna, Lerabana no Rav Yav Mitnavna. Conforme Rav Yosef, essa é a opinião de Rav, que a Sotá culpada, que ela tem méritos, ela começa a enfraquecer na hora. Porém, fala Rav Yosef, os sábios discutem com Rav. Os sábios sustentam que a mulher que tem méritos, ela, nada acontece com ela temporariamente. Os méritos vão defendendo ela e ela nem se enfraquece na hora. Então fala Rav Yosef, nossa Mishnah diz que a mulher era uma Sotá, bebeu água e nada aconteceu com ela. A gente não vai desconfiar das testemunhas. A gente vai confiar que as testemunhas estão falando verdade. Porque, na prática, bebeu água da verificação e nada aconteceu com ela. Falar de você é muito simples. Nada aconteceu com ela porque ela tem méritos. Se ela tem méritos, os médicos defendem ela, ela nem se enfraquece na hora. Então, falar de você, as águas verificam a Sotá que se impurificou, mesmo que tem testemunhas que sabem disso. O motivo que ela não sofreu nenhum castigo por causa da água, porque ela tem méritos. Essa é a raiz da discussão entre Rav Sheshet e Rav Yosef. Metiv Rav Shim Barash, perguntou Rav Shim Barash, Rav Shimon Amar, disse Rav Shimon na Braita, En Zchut Tole Bemaim Amarim. Fala Rav Shimon discutindo com o Rebbe, e também com Rahamim. Os méritos da Sotá não defendem ela. Contra a água, se ela é culpada, se ela traiu o marido, ela vai ser punida. Os méritos não vão adiantar. Vim matar o mês, rutole, bimai mamarim, matre ataitamai bifne kola nashima shotot. Fala, Bishmon, se você vai dizer que os méritos da Sotá, que se impurificou com outro homem, defendem ela do castigo da água da verificação, as mulheres vão fazer pouco caso da água. Mesmo as culpadas não vão confessar e vão beber a água, o que não deveria ser feito, deveriam confessar. Então fala Rabi Shimon, os méritos não adiantam a Sotá. Vatamutsi Shemra ala Teorot. E mais fala Rabi Shimon, se você vai dizer que as mulheres culpadas que têm méritos, e elas bebem água, nada acontece com elas por causa dos méritos, você vai levantar uma suspeita sobre todas as mulheres inocentes que beberam água da Sotá e nada aconteceu com ela. Venombrim, as pessoas vão dizer, Tmeotayu, deve ser que essas mulheres que beberam água, todas traíram os maridos, e ela já estava lendo escudo, o motivo que não aconteceu nada por causa da água, porque elas tinham méritos. Então, fala, tipo, não pode ser que essa é a realidade, que os méritos defendem a Sotá. Então, pergunta na Veim Ita, se a Xixi tem razão, que quando tem testemunhas que sabem que a Sotá se purificou com outro homem, a água não verifica a Sotá. Se for essa é a realidade, se fosse essa a realidade, eu queria me chamar de Satão. Você está perguntando contra os sábios. Quando tem testemunhas em outro lugar que não vieram ainda testemunhar, que sabem que essa mulher é culpada, a água não afeta elas. Também com relação a isso, deveria ter o mesmo receio de Rabi Shimon. Todos vão falar, essas mulheres que viram a água da Sotá, nada aconteceu com elas. Elas são culpadas, na verdade. O motivo que a água não puniu elas é porque, como Rav Sheshet disse, que tem testemunhas em outro lugar, que não viram testemunha, mas sabem que elas se impurificaram. Então Rav Shimon está perguntando como você pode falar que os méritos defendem a Sotá para não ser castigada com a água da verificação, se levantar suspeitas sobre as mulheres inocentes. É a mesma coisa que se aplica se tem testemunhas que sabem que a mulher é culpada, Yara não vai verificar elas. Então, o que Rabi Shimon está perguntando? Daqui para Vagmará, deve ser que Rabi Shimon suspeita que a água sim verifica a soltar que ela é. Mesmo que tem testemunhas que sabem que ela se purificou. Uma prova para Rabi Yosef, não contra Rabi Sheshet. Vamos lá, Rabi Shimon. Kamat. Você traz uma prova de Rabi Shimon? Rabi Shimon, me deshut lotalha e din namelotalo. Vagmará, uma vez que Rabi Shimon suspeita que a água da verificação pune a mulher culpada, mesmo que ela tenha méritos, a mesma coisa se aplica que a água da purificação, a água da verificação da sotá, pune a sotá, mesmo que tem testemunhas que sabem que ela foi, ela traiu o marido. É a mesma coisa, na prática que Rabi Shimon diz, é que a água da sotá verifique, ponto final, independente se tem méritos, independente se tem testemunhas que sabem que ela traiu o marido. É um conceito só, então Rabi Shimon com certeza sustenta como Rabi Yosef. Que Rav Sheshe diz que foi a opinião da maioria dos sábios, não Rabi Shimon. Metiv Rava, perguntou Rava, assim temos que ler aqui a Gemara. Ve'elu shemin choteen nisrefot. Vamos ver esse caso bastante na frente, porém o conceito é que quando a mulher assaltar, vai ser levada no Beit HaMikdash, antes dela beber a água da verificação, ela tem que trazer um sacrifício, chamado Minchat Naot, ou Minchat Sotá. É um sacrifício de Minchá, de farinha, de cevada, que ela tem que trazer para possibilitar ela para beber a água da verificação. Então, ela primeiro de tudo traz o sacrifício dela, possibilita ela em beber a água da verificação. Ela não está obrigada a beber a água da verificação, meio soltar. Ela pode confessar e ela não tem que beber nenhuma água. Porém, para começar esse processo, essa possibilidade de beber a água, ela tem que trazer esse sacrifício. Eu falo a Braita, nessas situações, o sacrifício de Minhá que ela trouxe não vai ser sacrificado, vai ser queimado, ou seja, vai ser queimado no crematório no Bet HaDeshen, do Bet HaMikdash. É um crematório onde os sacrifícios inválidos são queimados lá. Então, quais são os casos? Viramos a página. Omeret Me'ani, a mulher trouxe a farinha de cevada, os Kohanim colocaram no utensílio sagrado, santificou essa farinha como um sacrifício, depois ela diz para tudo, ela é culpada. Ela diz que ela é culpada, ela não vai mais beber a água da verificação, então não sacrificaram ainda esse sacrifício de Minhá, porque não tem que sacrificar mais, não tem mais a possibilidade de ela beber a água, porque ela já confessou. Então essa farinha que foi santificada, porque está dentro do utensílio sagrado, Klei Sharet, então é queimada no crematório do Beit HaMikdash. Veshebau Laidim Sheit Mea. Ou se eram testemunhas e disseram que essa mulher traiu o marido. Então nesse caso também, a farinha que foi santificada vai ser desperdiçada no crematório, foi santificada, então não pode ser resgatado como uma farinha comum, uma farinha laica, foi colocada num utensílio sagrado, num clicharet, foi santificada. Então não pode ser sacrificado, porque ela não vai mais beber a água da verificação, duas testemunhas disseram que ela é culpada e ponto final. Então essa farinha vai ser queimada nesse betadesh, no crematório. Fala agora de Ato Edim Eimat. Quando é que essas testemunhas vieram? Ilem Amikame de Tiktosh. Se o caso é que a mulher trouxe a farinha do Beit HaMikdash, mas não colocaram a farinha da Minhá, a farinha de cevada, no utensílio sagrado. Então, se é antes de santificar essa farinha, tempo que é Hulim. Obviamente, se vieram testemunhas e pararam tudo, essa farinha é laica ainda, é Hulim. Ele é Bata de Kadosh. Tem que ser que as testemunhas vieram depois que essa farinha foi santificada, santidade do sacrifício, depois que foi colocada no utensílio. Então vamos lá. Yamar bishlam maibut kimota. Ama bat mikdash um mikravi. Vamos lá. Eu entendo essa braita, se vamos dizer como Rav Yosef. Que o quê? Que a água da verificação verifica a sotá, mesmo que tem testemunhas que sabem que ela se purificou com outro homem. Então só assim eu consigo entender essa braita falar, Rava. Por quê? Porque ela trouxe a farinha, colocaram a farinha da Minhá no utensílio sagrado. Tinha testemunhas que sabiam que ela é culpada, tanto que vieram depois. Nesse momento, ela tinha a possibilidade de beber a água da verificação. E a água ia funcionar, ia verificar ela. Mesmo que testemunhas, ela ia beber a água, tem essa possibilidade. Então a santificação da farinha foi válida. A santificação foi para sacrificar o sacrifício, possibilitar ela de beber a água da verificação, que ia funcionar. Então, por isso, a santificação da farinha foi válida. Depois vieram as testemunhas e disseram para tudo, ela é culpada. ela não vai mais beber a água da verificação, então essa farinha que foi certificada vai ser queimada no crematório, no Betadesh. Por isso, a farinha dela vai ser queimada. Por isso, foi, quando foi santificado de forma correta. Por isso, um sacrifício que foi santificado e se invalidou é queimado no Betadesh. Por isso, você vai dizer que se tem duas testemunhas que essa mulher é culpada, a água não vai funcionar para verificar ela. Deveríamos esclarecer retroativamente. E quando ela trouxe a farinha para o Betamigdash, colocaram no utensílio sagrado. Mas o que aconteceu? Esse sacrifício ia possibilitar ela de beber a água da verificação. Mas se ela bebesse água, nada ia acontecer. Essa água não ia verificar ela. Por quê? Porque tem testemunhas que sabem que ela é culpada. Então, se as testemunhas vieram e falaram que ela é culpada, se esclareceu retroativamente que quando ela colocou a farinha no utensílio sagrado, foi tudo um engano. Ela não tinha que beber a água, porque a água não ia funcionar. Então, por que você diz que a farinha se santificou como um sacrifício de minhá? Ela não estava obrigada a fazer nenhum sacrifício de minhá, porque ela não tem que beber água também na situação, não ia verificar ela. A água é irrelevante, então a santificação da farinha para um sacrifício que ela não deveria trazer, com certeza foi um engano. O que deveria ser o futuro dessa farinha ser levado como uma farinha laica. Ela pode fazer pão na casa dele e todo mundo comer. Não é sacrifício, foi um sacrifício por engano. Então, provarava daqui que quando, mesmo que tenha testemunhas que sabem que ela é culpada, ela vem no Beit HaMikdash, ela traz a farinha colocada no utensílio, ela poderia beber água da verificação e ia verificar ela. Por isso a santificação dessa farinha aconteceu para possibilitar ela beber a água e verificar ela. Uma prova contra Rav Sheshet. A maravilha me descarta, fala o sábio, que gontes em taba azará. Não tem nenhuma prova da Braita, fala o sábio. Pode ser que o caso da Braita é outro. Vieram testemunhas dizer que ela se impurificou. Porém a história é completamente diferente. Ela era uma soltá. Não tinha testemunhas que ela pecou com o suspeito. Ela foi levada no Beit HaMikdash, ela trouxe a farinha foi colocada no utensílio sagrado. Nesse interim, ela escapou, pecou com outro homem, e aí duas testemunhas viram isso, vieram testemunhar que essa mulher é proibida para o marido, e ela não pode sacrificar, não pode beber a água, porque ela é culpada já, isso é irrelevante, tem que se divorciar dela. Esse é o caso. Então, outras palavras, quando ela trouxe a farinha para o Beit HaMikdash, colocaram num tecido sagrado, no Klisharet, santificou a farinha. Porque ela tinha a possibilidade, naquele momento, de beber a água. Não tinham testemunhas que sabiam que ela tinha traído o marido. Depois disso, ela escapou e traiu o marido com outra pessoa. E duas testemunhas viram isso e vieram testemunhar que ela traiu o marido agora. Depois que a farinha se santificou, então a farinha é sagrada, é sacrifício, é um sacrifício que se invalidou, ela não vai mais beber a água, então não tem que sacrificar o sacrifício para possibilitar ela de beber a água, ela não vai mais beber a água, ela tem que se divorciar do marido. E por isso fala a Braita que essa farinha vai ser queimada no crematório, é uma farinha sagrada de sacrifício que não pode ser sacrificada. Pergunta da Mará, não pode ser. Marque do Aramechacha, Velopi Rekyouna Melavinota. Como pode ser que ela traiu o marido depois de santificar a farinha? Ela está acompanhada por Quarim todo o tempo. Como é que ela pecou? Fala, Gmará, não é prova. Pode ser que ela pecou com um Coen. Um Coen caiu na tentação com ela e pecou com ela. Depois da farinha ser santificada. E duas testemunhas viram isso. Isso é uma possibilidade. Ravash chamava para Ravash igual a Chinitzrechane de Kavea. Talvez ela teve que ir para o sanitário era longe do Beit HaMikdash. Então ela foi no sanitário e ela pecou nesse inteirinho. Você acha que os Kohanim vão acompanhar onde ela vai? Também no sanitário? Obviamente não. Então ela tinha a oportunidade de pecar, duas testemunhas viram que ela sim pecou com outro homem e vieram testemunhar depois que a frente ia ser santificado. Ela não vai mais beber essa água, então a farinha vai ser desperdiçada, vai ser queimada no crematório. Rafa deu muita explicação de todo o assunto. Leu lá que tem a minha meia, cara. Fala, não temos que chegar nesse caso tão específico que a Gmará mencionou antes. O caso é como a gente tinha entendido no princípio. Era uma soltá, ela foi no Betamigdash, trouxe a farinha, colocaram no utensílio, vieram duas testemunhas e disseram que eles sabem que ela sim pecou com aquele suspeito, quando ela ficou escondida com o suspeito, ela pecou com ele. E a pergunta é, com a família Fshechet, se vieram duas testemunhas e disseram que eles sabem que ela pecou. Então, deveria se esclarecer retroativamente que quando a farinha do sacrifício foi colocada no utensílio sagrado, se esclarecer que foi tudo um engano, ela não tinha que beber a água da verificação, porque quando tem duas testemunhas que sabem que ela pecou, a água não funciona. Ele que amata e procura por isso, você perguntou que a farinha seja levada na casa dela para ela fazer pão. A farinha laica foi tudo um engano. Fala para que não. Midera banan é uma cerca rabínica. Fala, pode ter uma cerca rabínica. Na verdade, essa farinha é uma farinha laica. Porém, não vamos deixar ela pegar a farinha, tirar de um utensílio sagrado que normalmente santifica e levar na casa dela com uma farinha laica. Porque as pessoas vão pensar que deve ser quando você coloca farinha, por exemplo, num utensílio sagrado, você pode reverter a situação. Você pode pegar a farinha de volta, resgatar a farinha do Betamigdash, e você pode levar para sua casa e comer pão com essa farinha. E essa não é a lei. Somente aqui que se esclareceu retroativamente, foi tudo um engano. Então, fala, mas quer saber? Sempre que você coloca farinha no utensílio sagrado, e todas as pessoas pensam que se santificou, você não pode pegar essa farinha de volta. Se você não pode sacrificar isso, tem que queimar no crematório. É uma cerca. Metiv Rav Mari, perguntou Rav Mari. Nitmet minchata atchelo kitcha bekli, arei kechola minachot. Digamos que a pessoa, a mulher de uma sotá, traz a farinha para o Betamigdash, e essa farinha de cevada da minchá se impurificou antes de ser santificado no utensílio. Ela trouxe a farinha no Betamigdash, não colocaram no utensílio sagrado, não se santificou como sacrifício e se impurificou antes disso. Então o que acontece? Metipade. Essa farinha foi santificada porque ela tinha designado para o Betamigdash. Não se recaiu sobre essa farinha a santidade do sacrifício ainda, porque não foi colocado no utensílio sagrado. Se impurificou, a pessoa pode dar o dinheiro, o valor dessa farinha para o Betamigdash e pegar essa farinha de volta e comer. Mishikichabekli, porém, se a farinha foi colocada no utensílio já, se santificou com a santidade do sacrifício e depois se impurificou, essa frente se santificou a santidade do sacrifício, não tem como reverter a situação, ela se impurificou, não pode ser sacrificado, vai ser queimado no crematório do Betamigdash. Que deixa comets velo espicle acrivon atchemetu. O que acontece é a sotá trouxe a farinha, o quente pegou o comets, que é o punhado da farinha que é na prática é sacrificado, deixou o resto lá, o quente não sacrificou ainda esse punhado, e o marido faleceu. Ou a mulher faleceu. Qualquer uma dessas duas situações, ela não vai mais beber a água da verificação, ela não é mais casada, ou porque o marido faleceu, ou porque ela faleceu. Então o que acontece com o punhado que o Cohen tinha pegado para sacrificar e não sacrificou ainda? Aí que rolou na foto de Saref. Se santificou, então não pode ser sacrificado, essa farinha vai ser queimada no crematório do Betamigdash, é um sacrifício inválido. Carava comets velo espik lechol shirai. Digamos que o Cohen sim já teve tempo de pegar o punhado da minha e sacrificar, e os Kohanim não fizeram ainda pão com o resto da farinha que ela trouxe, não comeram ainda, como é a lei, que parte da farinha é sacrificada no altar, no Mizbeach, e o resto da farinha que a pessoa traz é comida pelos Kohanim, fazem pão e comem. Digamos que a Sotá trouxe a farinha de minha, e o Kohen pegou o punhado, pegou o comet, sacrificou, mas os Kohanim não comeram ainda o resto da farinha. Atchimetum, e o marido dela faleceu, ou Atchimetari, ou a própria Sotá faleceu, e ela não vai mais beber água em uma dessas duas situações. Ali que rola minachot veteachel, shelasafek bat mitchila. Foi um sacrifício válido, naquela hora que o comet, o punhado foi sacrificado, naquele momento a mulher estava viva e o marido também, isso possibilitou ela de beber a água, então foi um sacrifício válido e o resto da farinha pode ser comido pelos Kohanim. Que para secar, Valhalla, o sacrifício teve a função dele, na hora ela tinha a possibilidade de beber água, então o sacrifício foi válido, então os coelhinhos podem comer o resto. Continua a breve um outro caso. Baula edin sheit mea. A mulher trouxe a farinha, era uma sotá, colocaram no utensílio sagrado, essa farinha se santificou, depois vieram duas semelhas e disseram que a gente sabe que atraiu o marido dela. Então o que acontece nesse caso? Minihatá nestref. Ela não vai mais beber a água da verificação, foi comprovada culpada, então a farinha vai ser queimada no crematório. Nimtsue de azumimim. O que acontece se as duas semelhas que tinham tornado ela uma sotá foram desmentidos? Então, agora a gente já sabe que ela não é uma sotá. Depois que ela já trouxe a farinha foi santificada, a santidade do sacrifício. Minhatá Hulin se esclareceu retroativamente que ela não era uma sotá, foi tudo uma mentira, ela nunca ficou sozinha com o suspeito, então essa farinha é uma farinha laica, foi tudo um engano. Então o que se vê daqui? Contra a Papa, a Papa diz que sempre quando se coloca a farinha no utensílio sagrado e depois se esclarece que foi tudo um engano, pela lei rabínica, o que temos que fazer? Porque as pessoas não pensem que é possível pegar o que certificou a santidade do sacrifício e resgatar isso do Betamigdash. Fala, Rafa, sempre, mesmo que não vamos sacrificar isso, isso é laico, isso vai ser queimado no crematório do Betamigdash, como uma cerca. Pergunta, Mara, que seria diferente? Se esclareceu retroativamente que as duas testemunhas que tornaram eram uma soltar estavam mentindo. O que acontece com a farinha? A Hulin é uma farinha laica. Não como Rafa Papa disse. Pergunta, Mara, Edim Zoemim, calma, você está perguntando contra a fala de um caso de Edim Zoemim, duas testemunhas que foram desmentidas? Edim Zoemim, cada ifleu. Nesse caso, que as duas testemunhas foram desmentidas, a notícia se espalha por toda a cidade, que foi tudo um engano, que essa mulher nunca era uma sotá, foi tudo uma mentira. Nesse caso, as pessoas entendem que a farinha foi levada de volta e foi considerada uma farinha laica, porque foi tudo um engano. A fala não se trata nesse caso de Edim Zoemim, se trata de um caso que tem suspeita que a farinha, que as pessoas vão pensar que a farinha foi resgatada depois de ter sido santificada no Betamigdash. Continuamos. Tenekava Tedra Abshesh. Tem uma breta que apoia isso que a Abshesh disse, que quando tem duas testemunhas que sabem que a mulher é culpada, a água não funciona. Velamitamiprim, a breta me ensina uma outra fonte para esse conceito. Teorá veloshiesh laidim bebidinateya. O pastor se trata de uma sotá inocente. E a pastor diz que ela vai ser abençoada com fertilidade. Então o pastor diz teorai, que essa mulher, ela não pecou e ela é pura. Isso que a Torá diz que ela é pura, teorai é uma redundância. Então cada palavra vem ensinar uma lei. Teorá veloshiesh laidim bebidinateya. Quando é que a mulher é abençoada? Quando ela é pura. Não quando a água da verificação não puniu ela, porque tem duas testemunhas que sabem que ela pecou. Veteorá, isso que você fala, o Vav também, Veteorá, Veroshitaltalas Hut, é só a mulher só é abençoada quando ela é realmente inocente, e não quando ela tem méritos, e esses méritos defenderam ela do castigo, mas na verdade ela era culpada. Nesse caso, ela não é abençoada com fertilidade. Ri, o pastor diz Teorá Ri, o que o Ri veio indicar, Ri veloxeis uveit nuba mosdrot balevaná. Qual mulher é inocente? Qual é a mulher abençoada? É a sotá que não pecou? Ela é abençoada. Não a sotá que ela não foi punida pela água da verificação, porém tem boatos em toda a cidade que ela pecou. Mosdrot balevaná, as mulheres que costuram na luz da lua, estão fofocando sobre ela que ela pecou, todo mundo está levantando um mau nome para ela, nesse caso ela não é abençoada com a fertilidade. Então, se vê dessa braita, como Rav Sheshet, que se tem testemunhas que sabem que ela pecou, a água não funciona. Continua a ver a Bishimon e Devav Lodarish. Voltando ao que a gente viu antes, como era a Bishimon, a soltar culpada, ela bebe a água da verificação, ela é punida, independente se ela tem méritos ou não, os méritos não defendem ela. Então, é tá bom que a Bishimon não aprende essa, como a Braita aprendeu, do Vav, que veio indicar que os méritos se defendem, a Bishmon discute com isso, tudo bem. Porém, Berra Ika, Yeshla Edim Mininataya. Porém, a Bishmon tinha perguntado para o sábio, se vocês vão dizer realmente que os méritos defendem a Sotá e a não é punida, você está levantando um mau nome para todas as mulheres inocentes que beberam água da verificação e não foram punidas. Todos vão pensar que ela é culpada, mas ela não foi punida pela água porque ela tinha méritos. Pergunta Mara, porém, o que a Bishmon vai fazer com outra possibilidade? Que a Breta também mencionou e aprendeu da palavra terrorá. Se tem testemunhas que sabem que a Sotá é culpada, a água não verifica. Então a Bishmon ia perguntar a mesma coisa. Estamos levantando um mau nome para mulheres inocentes que não foram punidas pela água, que todos vão pensar que elas são culpadas, é o motivo que a água não verificou, não puniu elas. É porque tem testemunhas que sabem que ela pecou com o suspeito. Então, outra vez, estamos levantando suspeitas contra as mulheres inocentes. Fala, Loshriha. Não, Rabi Shimon não tinha, não estava preocupado com isso, porque isso não é comum. Não é comum que tenham testemunhas em outra parte que sabem que a mulher pecou e não vieram testemunhar. Então, quando a pessoa vê uma mulher, uma sultã que bebeu água e não foi punida, a primeira coisa que ele vai pensar normalmente é que ela é inocente. Isso de dizer que a água não funcionou porque tem testemunhas não faz a pessoa pensar, suspeitar da mulher. Não é comum que as testemunhas não vieram testemunhar no tribunal. Estaremos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver duas mishnayot muito interessantes, todo o ritual, como se leva a Sotá para o Beit HaMikdash e o que acontece no Beit HaMikdash com a Sotá. Qual é o ritual com relação a isso e muito mais no próximo DAF. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.